Havendo número legal, em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Por nosso prazer, pelo menos hoje estamos com o nosso presidente dos municipais, o Manuel. Agradecer a presença do Duda, representando a imprensa, e dar um bom dia a todos os vereadores que aqui se encontram. A apreciação da ata 24 será na próxima sessão, pedido dos vereadores. Passamos para a leitura dos expedientes. Fernando, que faça a leitura dos expedientes encaminhados à mesa.
Ofício número 13 de 2015 da RGE. Encaminhamos em anexo para conhecimento cópia da correspondência enviada à Prefeitura Municipal, sendo que tínhamos para o momento, colocamos à disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Atenciosamente, João Pedro de Quadros, Gerência de Relacionamento com o Poder Público e Grupo A. Ofício 477 de 2015, do Gabinete do Prefeito. Através desse, enviamos em anexo cópia das Leis Municipais 3649, 3650 e 3651-2015 para arquivo nesta Casa Legislativa. Atenciosamente, Paulo Vino Mazzucchi, prefeito. Ofício número 475 de 2015, do Gabinete do Prefeito. Senhor Presidente, senhores vereadores, em atenção ao ofício número 22 de 2015, o qual encaminhou solicitações dos vereadores abaixo relacionados, informamos o que segue. Vereador Paulo César Giroldi, solicitando informações referentes a colocação de dispositivos para redução da velocidade nas ruas Dr. Luiz Augusto Pupri e do Poente, trechos compreendidos entre as ruas José Bonifácio e Irmão Eduardo. Aí na rua Gilberto Tílio Maia, trecho compreendido entre as ruas Félix Engel Filho e Guilherme Mantese. E rua Félix Engel Filho, trecho compreendido entre a Avenida Silvio Samson e rua Pinheiro Machado. Informando se houve estudo para colocação do dispositivo para redução da velocidade para os veículos. E sendo a resposta afirmativa, qual o prazo para a implantação dos mesmos nas referidas ruas? Em anexo, o ofício número 20 como resposta. O vereador Paulo César Giroldi, ainda subscrito pelo vereador Rodrigo De Marco, solicitando que informe o motivo pelo qual não está sendo cumprida a Lei Complementar 147 de 7 de agosto de 2014, que trata da isenção de alvará e licença relativa ao microempreendedor individual. Em anexo, parecer jurídico número 20 de 2015. Vereadores Rodrigo De Marco, Mário Marocco e Ademir Damo, solicitando a colocação dos bueiros que estão na beira da estrada, no acesso ao Rio Carreiro, onde é realizada a captação da água pela Corsan, próximo ao imóvel da família Petuco. Informamos que os tubos foram doados pelo município, onde o proprietário responsabilizou-se pela colocação dos mesmos. Ainda, solicitando o conserto do calçamento na estrada principal do Distrito Industrial. Informamos que já tinha sido detectado o problema e já está na programação da Secretaria Municipal de Obras e Viação o referido conserto. Vereador Gilmar José Treviso, solicitando que, através do Departamento de Trânsito, seja transformado em oblíquo estacionamento na rua José Bonifácio, em frente ao açougue do Mercado Moser, de propriedade de Isaías Moser. Informamos que o pedido está. Será avaliado pela Comissão de Trânsito e posterior entendimento jurídico. Vereador Mustafa Mohamed, solicitando pintura da faixa de segurança na rua Guilherme Mantese, número 749, em frente à Escola Infantil Notas do Saber. Informamos que foi encaminhada a solicitação à Secretaria Municipal de Obras e Viação e a mesma já foi realizada. Atenciosamente, Paulo Vino Mazzucchi, o prefeito. Esses são os expedientes que foram encaminhados à mesa, senhor presidente.
Fernando, peço que tu faça agora solicitação dos requerimentos escritos encaminhados à mesa.
Requerimentos escritos foram encaminhados à mesa. Temos o requerimento número 41/2015 da bancada do PMDB, através do vereador Celso Rissi, vereador com assento nessa casa legislativa. Venho muito respeitosamente perante Vossa Excelência, que se digne solicitar junto ao Poder Executivo que mantenha a limpeza dos banheiros públicos localizados ao lado da Casa de Cultura, principalmente nesse mês de setembro, em que há diversas programações na nossa Praça Central e muitas pessoas o utilizam. Atenciosamente, Celso Rissi, vereador do PMDB. Esse é o requerimento que foi encaminhado à mesa, senhor
Nesse
presidente.
momento, requerimentos verbais, quem os quer fazer? Luiz Ayrton, vereador.
Senhor presidente, senhores membros da Câmara Diretora, senhora vereadora, senhores vereadores, pessoal da imprensa, funcionários da Câmara aqui presentes, senhor presidente do sindicato, dos funcionários públicos municipais. Senhor presidente, o meu requerimento é para que seja oficiado ao Departamento de Trânsito para que proponha ou para que estude a viabilidade de proporcionar uma redução de velocidade em frente à Escola Gasparzinho, no bairro São José. Nós temos ali uma escola onde várias crianças e pessoas circulam. O perigo é iminente. Temos ali uma placa de sinalização de 40 por hora. Temos a faixa de segurança bem pintada. Temos uma pista lisa e boa para trafegabilidade. Porém, não temos, senhores vereadores, condutores com a consciência devida em relação à segurança das crianças e dos pedestres que ali transitam. Entendo que o Departamento de Trânsito poderá colocar placas sinalizadoras de área escolar, que não tem. Entendo também que o Código de Trânsito prevê sinalização também na própria pista de escola para alertar. E também o Código de Trânsito permite que ali possa se fazer o redutor de velocidade, vulgo quebra-mola ou mesmo sonorizadores. Tenho visto, porque tenho o meu irmão mora ali bem em frente, e várias vezes eu frequento a casa dele, e nesse horário a gente percebe que a falta de consciência de alguns condutores, alguns que inclusive residem lá, faz com que o perigo das crianças é iminente. Então, antes que aconteça uma tragédia, vamos sinalizar, vamos alertar e, se possível, colocar ali um redutor de velocidade. Era isso, senhor presidente.
A palavra continua à disposição dos vereadores. Vereador Walter.
Senhor presidente, saúdo vossa excelência, os demais vereadores, a imprensa aqui presente, o Manuel, nosso presidente do sindicato, os assessores. Senhor presidente, eu gostaria que fosse encaminhado o executivo, mais especificamente a Secretaria do Turismo, que eu acho que compete a isso, para que façam melhorias aí de acesso à gruta do seminário, né? Porque lá me parece um tanto abandonado. Onde estive lá com o pessoal para mostrar a gruta, ele está abandonado o local, falta patrulhamento, falta roçada. É um local turístico lá, e isso cabe, embora que seja terras particulares da Mitra, mas cabe ao executivo fazer essa manutenção e a preservação, porque isso é um ponto turístico da cidade. E que estude também, além de melhorias de roçada e o patrulhamento de acesso, que estude a possibilidade de ser colocado churrasqueira, construção de churrasqueira, colocação de bancos e mesas de pedra, né? Porque eu acho que as pessoas que vão lá possam ser um local onde é que as pessoas possam fazer o churrasco de meio-dia, ficar lá, tipo uma área de lazer também. É uma praça, porque as estradas tão boas, de fácil acesso, e precisa de nós dar um local para as pessoas possam, além de visitar como local turístico, possam também se tornar uma área de lazer no fim de semana. Eu acho que cabe, porque eu vi ontem que o local está abandonado, senhor presidente. Muito obrigado.
Eu quero fazer até junto, Walter. Parabéns, isso é verdade mesmo. Porque aquela ainda o pessoal respeita, a outra que vai para o carreiro lá, até quebrar a imagem da santa, né? A gente diz que quebrar a santa não é porque não é a santa, mas enfim, o pessoal não respeita. E essa da gruta o pessoal respeita e é verdade, tem que dar uma boa ajeitada. Parabéns, vereador. A palavra continua à disposição, vereador Paulo Giroldi.
Senhor presidente, cumprimentando a vossa excelência, a mesa, a colega, os colegas vereadores, aos assessores, ao presidente do sindicato, à imprensa, gostaria que fosse solicitado ao Poder Executivo, senhor presidente, melhorias nos banheiros do estádio Ernesto Dornelles e também, senhor presidente, melhorias na rua Aurora, trecho compreendido entre a rua Rodrigues Alves e a rua Irmão Eduardo, bem como a canalização das águas pluviais. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
A palavra continua à disposição. Vereadora Andréa Caron.
Senhor presidente, colegas vereadores, à mesa, minha saudação aos assessores, ao Manuel, presidente do sindicato, que nos prestigia com a sua presença, à imprensa. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a inclusão do projeto de número 70/2015, que autoriza a suplementação de dotação orçamentária e da outras providências para a sessão do dia 14 de setembro. Esse projeto entrou no final do mês de agosto, já está na casa há uma semana, e se possível os vereadores e as comissões possam estar se reunindo para dar parecer, e também o setor jurídico da casa, a fim de que possamos aprovar então esse projeto no dia 14 de setembro, que é um projeto de suplementação de R$700 mil para a rua João Manuel Pereira. É o início do projeto da rua João Manuel Pereira com recursos próprios. Então eu peço a consideração dos vereadores, porque ainda teremos mais 10 dias para análise, eu acho que é possível pela casa. Obrigada.
Vereador Vitor Hugo
Zaglio. Senhor presidente dessa casa, meu colega Ronaldo, eu lhe saúdo e lhe saudando, saúdo à mesa composta, os demais colegas vereadores, a vereadora, aos assessores que nos prestigiam, é o grande público. Eu não podia deixar aqui de saudar o presidente do sindicato, que sempre se faz presente à sessão, a imprensa falada e escrita. Eu gostaria de fazer um requerimento, presidente, que fosse encaminhado ao setor competente, ou seja, ao departamento de trânsito, para que fizesse um estudo na rua rua Manuel Francisco Guerreiro, ou seja, da saída da Silvio Sanson até a antiga Credeal lá embaixo, para que faça daquela rua lá mão única, só a saída da Silvio Sanson. Porque ali tem um movimento muito grande, devido ao mercado, e quando os caminhões estacionam aí para descarregar, se estacionam um em cada lado, não passa mais ninguém no meio. Então eu gostaria que fosse encaminhado esse requerimento, já estive em contato até com o assessor de trânsito, e gostaria que fosse enviado por via dessa casa. Muito obrigado.
Palavra, vereador Celso Risse.
Bom dia, presidente. Saúdo demais colegas, Manuel, imprensa, vereador. Tem que lembrar o feminino, né? Eu queria comentar sobre o circuito dos saberes, e antes de reivindicar uma situação que eu tenho percebido, parabenizar desse evento. Eu estive várias vezes lá e realmente a gurizada está vibrando com esse evento. É um momento muito educativo, realmente. Mas eu percebi que esse ano só temos uma livraria expondo os seus livros lá. E aqui esteve no ano passado, esse ano não está, e eu também tenho uma livraria e fui convidada também a expor. E segundo esse proprietário que não está lá esse ano, juntando algumas realidades de custos, fica quase que inviável. Por exemplo, tem uma inscrição de R$600 e um custo grande também, porque vai das 8h30 até as 10 da noite. Então tem uma carga referente a funcionário e também de hora extra, né? Que somando, ele também fez os cálculos e ficou inviável ter a exposição lá. Eu não sei se poderíamos pedir uma diminuição dessa inscrição, né? Os que vêm de fora, eles já são dentro desse estilo de expositores, né? Eles vão para feiras, expõem, e nós temos livrarias com situações fixas e não se enquadramos nessa realidade. E nós também pagamos impostos aqui. Não sei se dá para diferenciar alguma coisa referente a uma inscrição menor com os que vêm de fora, né? O fato é que só temos lá a Pupir esse ano. Agora, também, uma outra coisa que eu percebo, assim, é que, até lembrando aquilo que o Paulinho falou na outra sessão, referente a não perder o foco do patriotismo, né? Eu sei que tudo é evolutivo, muda-se muitas coisas, e aqui está mais focado para a cultura, o teatro, né, a leitura, mas que não se perca de vista momentos tipo do hino, referente a valores da pátria, que também junto com isso tem essas duas dimensões, né? Não se esqueça dessa parte também, de levar em conta, assim, esse patriotismo, de relevar, lembrar essa questão do patriota. Eu não sei se dá para pedir lá na questão que foi quebrada a santa lá embaixo, porque tempo atrás um senhor veio me procurar, porque ele faz voluntariamente, eu não lembro o nome dele, ele cuida lá, limpa lá, e ele já teria solicitado aqui a casa uma cooperação de colocar uma grade em torno da santa, de não se aproximarem, né, para que não haja esse momento, essa situação de vandalismo, de quebrar. Uma situação que eu percebi aí. Obrigado.
A palavra continua à disposição. Vereador Luiz Ayrton.
Renovo, senhor presidente, a minha saudação à mesa e aos demais vereadores. Senhor presidente, eu faço um requerimento para que esta casa encaminhe um ofício à Escola Estadual Técnica Agrícola de Guaporé, uma vez que aquele educandário participou da mostra das escolas profissionais do Estado e se classificou em primeiro lugar, onde apresentou um projeto de sustentabilidade, onde se preocupa com fatores ambientais, sociais e econômicos, que são três eixos da sustentabilidade. Inclusive, saiu reportagem no jornal informativo, na folha número 9. Entendo, senhor presidente, que, encaminhando o ofício, nós também estaremos incentivando para que aquela escola continue agindo desta forma. Levou o município de Guaporé em primeiro lugar nessa mostra das escolas em que participou. Era isso, senhor presidente.
Vereadores ainda queiram se manifestar. Vereador Adílio Antônio Pazini.
Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, eu só gostaria que essa ata 24/2015 não foi aprovada hoje, mas que a minha manifestação e a manifestação do Paulo Giroldi fosse na íntegra, sobre a minha explicação da emenda e na minha fala que seja na íntegra e a dele também. Muito obrigado, senhor presidente.
Tudo bem, vereador? Alguém queira fazer mais um requerimento verbal? Eu coloco em discussão os requerimentos verbais escritos encaminhados à mesa. Vereador Paulo Giroldi.
Senhor presidente, só para justificar o requerimento sobre o estádio, os banheiros, as melhorias dos banheiros do Ernesto Dornelles, o ano passado nós já encaminhamos um requerimento solicitando essas melhorias, né? Há uns dias atrás houve um time de futebol de Farroupilha que esteve aí no ginásio, no estádio, e lamentaram a situação da precariedade dos banheiros. Então cabe ao Poder Executivo, está para iniciar o campeonato municipal aí de futebol de campo, dar condições melhores, né, às pessoas que vão lá assistir, né, e ao público que visita então o estádio. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
A palavra está à disposição. Não havendo mais vereadores que querem se manifestar, agora nesse momento eu coloco em votação. Os vereadores que concordam com os requerimentos verbais escritos permaneçam sentados, contrários que se levantem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Tribuna do Povo não temos ninguém. Na ordem do dia temos o projeto 64, onde eu peço para que o Fernando faça a leitura da justificativa do projeto.
Projeto de lei número 64 de 2015, que autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. Justificativa. O projeto de lei em anexo trata da abertura de crédito especial para propiciar ao Poder Executivo condições de iniciar os procedimentos administrativos que visam a implantação de uma pista de skate na Praça Getúlio Vargas com recursos do Ministério dos Esportes e contrapartida financeira do município. Por esse projeto de lei, serão aplicados recursos na ordem de R$ 253.900, sendo R$ 243.750 proveniente do convênio com o Ministério dos Esportes e contrapartida do município no valor de R$ 10.150. A consideração do senhor Zedis.
Palavra à disposição. vereadora Andréia.
Reitero minha saudação, senhor presidente e colegas. Eu gostaria apenas de esclarecer o projeto 64/2015. Ele está fazendo essa abertura de crédito, mas é um valor que ainda não chegou aos cofres do município. É uma emenda indicativa do deputado Covatti Filho, que inclusive em cerimônia na Mostra Guaporé fez a entrega para o Partido Progressista, para os vereadores e para a comunidade, juntamente com um grupo de jovens que está batalhando por esse projeto da pista de skate há alguns anos. E então o deputado entregou uma funcional programática, a qual foi, na semana seguinte, foi aberto o sistema pelo Ministério do Esporte, o SICOMV, que é o Sistema de Inclusão de Emendas Indicativas e de Conveniamento, um portal de conveniamento. Nesse valor de 250 mil tem um valor administrativo, então a emenda fica em 243.750 para o município. E no momento do cadastramento dessa emenda, que foi feito a partir da semana seguinte à entrega, foi identificado que tinha um limite de contrapartida a ser dado, que é os 10.150, o limite da contrapartida. Isso não significa que o projeto da pista de skate está no valor total de 253. O projeto já feito no ano passado, ele tem um custo de R$ 299 mil até o momento. É claro que tem questões que podem ser tiradas, como aquelas questões de instalações de obras, aquela parte mais inicial, enfim, terraplanagem, serviços que isso podem estar fora do custo realmente do projeto, pode vir a reduzir, e outras atualizações de valores de infraestrutura, que aí sim, de material, que poderão subir. Então, hoje o projeto está em R$ 299.300.000, mas essa abertura de crédito está em cima do que a emenda indicativa propôs. São 243.750 recursos da União, 10.150 recursos de contrapartida. Isso é uma questão apenas burocrática, de abertura de crédito para constar no orçamento. É um pré-requisito para aprovação do Ministério do Esporte da emenda indicativa, então. Foi cadastrada a emenda na semana seguinte, foi aprovado o seu plano de trabalho. O que se aguarda, então, agora é o empenho do valor. Então, por isso, desse projeto nesta casa para constar no orçamento, no que o valor for empenhado, sai no Diário Oficial e a Prefeitura, a administração, consegue, através da Secretaria de Turismo e Esporte, encaminhar o projeto à Caixa. Então, para que fique claro que o dinheiro não está no município e que é meramente administrativo esse procedimento, esse processo legislativo que acontece nesse momento. Obrigado, senhor presidente e colegas.
A palavra continua à disposição. Vereador Vitor.
Ilustre, senhor presidente dessa casa, mais uma vez eu lhe saúdo. Eu queria aqui, já de antemão, fazer um agradecimento ao deputado federal Covatti Filho por ter destinado essa verba, que eu tenho certeza que virá. E essa pista de skate aí já fez algum aniversário. Uma antes, porque não tinha espaço, até nós chegamos a uma vez e medir, eu e André Melati, aqui na Praça Central, entre o busto aí que tem na frente do clube, mas o espaço dava exato para a pista, porque o que é que aconteceu com essa pista? A gurizada, a princípio, eles queriam fazer dois Ralph só, que é só as duas lombadas lá e tal. Então, as pessoas, os engenheiros da prefeitura estiveram viajando, foram a Caxias, foram a Bento, para ver as pistas de skate que tem. E todos, a gurizada que estava usando, dizia a mesma coisa: tio, se fizer, faz uma coisa bem feita, porque empoça água, racha, aqueles ferros que vão na esquina, que é onde o skate dá maior impacto, tem que ser muito bem chumbado, porque depois que soltar, não fixa mais, e daí escolhemos. E daí, se for para fazer uma pista, que eu tenho certeza que a Andréia está pleiteando para isso, nós vamos fazer uma pista oficial, onde dê para disputar campeonato. Então, a demora justamente foi o local, a pista, o engenheiro que assina, se responsabilizando pela pista, porque existe uma empresa que só faz esse serviço no estado do Rio Grande do Sul. Ela faz o projeto da pista e ela homologa a pista na Federação Gaúcha, para poder ter campeonato. Então, eu acho que eu sou da ideia de quando se faça bem feito, Porque depois que está feito, ninguém mais consegue consertar e daí as pessoas vão usar e dizem assim, olha que porcaria que fizeram aqui, gastaram um monte de dinheiro, isso aqui não dá nem para usar. Porque empoça água, porque não tem o caimento certo, sabe, porque tem ondulação, porque seria um monte de esquema, entendeu? Porque qualquer ondulação que tiver nos Ralph e tal, já desequilibra o skatista. Então tem que ser uma coisa bem feita, até assim, Andréia. Tu que tomou a frente agora disso aí, eu acho que quando essa pista ficar pronta, tu tem que ir atrás de um grafiteiro, trazer um cara para fazer uns grafites bonitos, sabe? Fazer uma coisa para que nós possamos se orgulhar do que nós vamos fazer no nosso município. E eu tenho certeza que a gurizada que fizer uso disso aí, tá, vai ficar muito bem servida, porque será uma coisa bem realizada. Uma coisa que vai vir engrandecer o esporte no nosso município. Muito obrigado.
Muito bem. Palavra continua à disposição. Não havendo mais vereador que queira se manifestar, eu coloco em votação o projeto 64/2015. Os vereadores concordam, permaneçam sentados. Contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Explicações pessoais, vereador Andílio Antônio Pazini. Vereador Luiz Ayrton.
Senhor presidente, renovo minha saudação aos demais membros da Câmara, ilustre vereadora, ilustres vereadores, demais pessoas que se encontram aqui presentes. Minha saudação especial para minha colega de profissão, minha colega de faculdade também que se faz presente aqui. Saiba que a satisfação é imensa em tê-la como colega. Senhor presidente, ontem, infelizmente, nós visualizamos nas redes sociais e nos jornais a imagem de uma criança debruçada numa praia da Turquia, criança essa refugiada, que estava fugindo do país da Síria com seu pai, tendo em vista a situação lá de revolução civil e guerra interna entre aqueles povos, que, infelizmente, nada contra o povo sírio, mas acho que se houvesse um pouco mais de sensibilidade, teriam resolvido o problema, e a própria ONU, se tivesse força realmente que diz que tem, poderia ter resolvido esse problema. E essa criança, ao invés de estar fugindo num barco, e à mercê de acidente que aconteceu, poderia estar em casa brincando. Mas esse é um problema que é de outro continente. É um problema que a gente fica sensibilizado e horrorizado quando enxerga uma situação dessa. A grande maioria aqui presente tem filhos, ou sobrinhos, ou amigos, e crianças. E aí a gente fica sensibilizado com essa situação. Trago esse assunto para que a gente faça uma reflexão nas crianças do nosso município, para que a gente também tenha os cuidados com os nossos, para que não ocorra acidentes ou tragédias. Aqui mesmo no nosso país, todo dia, agora mesmo, deve estar morrendo uma criança. E não por causa natural. Se fosse por causa natural, a gente até se confortaria. Mas tem gente morrendo aí, à espera de médico. Tem criança morrendo por bala perdida. Tem criança morrendo drogada. E nós, legisladores, e o poder executivo, e a própria sociedade, através da família, pode evitar que essas crianças morram dessa forma. Dito isso, o requerimento que eu fiz anteriormente para que se proporcione uma segurança maior em frente à escola Gasparzinho, exatamente na rua do Nascente, me fugiu, mas retornou logo o pensamento, na rua do Nascente, é um passo para que a gente evite que uma criança não seja vista debruçada lá, debaixo de um carro ou por um acidente desta forma. Então eu trago, venha ao encontro daquilo que a gente está falando aqui, está pleiteando. Isso aconteceu lá na Turquia e a gente fica emocionado com isso e fica sensibilizado. Mas aqui também, no nosso país, no nosso estado e no nosso município também, quanta criança morre e a gente pode evitar tanta tragédia. Era isso, senhor presidente.
Muito bem, vereador. Acredito eu que será feito, sim. Vereador Gilmar, vereador Celso Risse.
Senhor presidente, colegas, vereadores, vereadora, os que nos acompanham no plenário. Eu queria retomar aquela colocação da primeira sessão, porque o tempo era tão curto, a gente fez a nossa apresentação, né, Ayrton? E como é um assunto delicado, então, de repente, eu tenho 10 minutos agora? 10 minutos, tá. Só não tenho réplica, né? Então, eu, vendo essa realidade que nós estamos vivendo, de certas manifestações de um período crítico, né, crises, né, eu relembrei essa questão de o vereador vir a ter também, no Poder Legislativo, uma expressão de diminuição de reeleição. Né? Eu sei que existe a lei que vem lá de cima, passa para o Estado e chega até aqui e tal. Né? E antes que eu me esqueça, eu quero dizer que amanhã, 10 da manhã, quem quiser ouvir sobre isso, o Julião vai falar na Rádio Opção. Então, eu quero lembrar, quando eu sugiro isso, sei lá se é um ou dois mandatos sendo bem remunerado, porque eu acho que o vereador que trabalha merece ganhar, né? Mas que não venha se prolongar não mais que dois mandatos, ou se queira fazer esse trabalho voluntariamente, então sim, né? Mas que venha receber essa realidade de ser bem remunerado um ou dois mandatos, enquanto ele está trabalhando e buscando o melhor para a comunidade. Eu sinceramente, Vitor Hugo, jamais sou um homem de boas intenções. Jamais. Eu sou um homem de boas ações. Né? Eu nunca exijo do outro aquilo que eu não faço por primeiro. Não posso. Né? Então, eu quero levar em conta essa realidade, porque eu acho que vale a pena a gente rever essa maneira de rejuvenescer as câmaras, né? Dando espaço para outras realidades da sociedade que também participem. Né? E, sinceramente, eu sei que existe uma carga grande de trabalho, e os que não se sentem livres para essa realidade tem outras funções dentro da política que não dá para trazer para cá uma secretaria de obra. Né? Então, diante disso, eu vejo que muitos de nós somos conhecidos como pessoas que se elegem na última semana. Infelizmente, a gente ouve disso, né? O povo fala. Né? É o que nós... Então, se nós temos um compromisso de retribuir durante 4 anos pessoas que nos financiam nossas campanhas, evidentemente que não teremos capacidade de colocar isso na comunidade. Né? Mas se nós nos apresentamos diante da comunidade meramente como colaboradores, e isso iria eliminar toda essa situação de uma péssima educação que houve na política até hoje, né? De as pessoas ficarem sugando, e nós, como políticos, fomos comprando, se deixando realizar isso, tanto com o povo e nós também, e isso se chegou num ponto tal que hoje uma campanha política é uma vergonha. Né? Eu conheço inúmeras pessoas na sociedade que seriam altamente mais capacitadas do que eu de estarem aqui ou numa prefeitura, que só não entram na política devido ao exagero de que se chegou hoje a uma campanha política. Né? Então, eu me sinto plenamente livre de falar isso, porque quando eu disse que eu não gastei nenhum centavo, não é que eu não gastei em folhetinhos, não, os santinhos, a gasolina e tal. Isso eu gastei, tá lá documentado. Eu gastei acho que 1.000 e poucos reais. Mas se você vem aqui e não tem nenhuma situação de que tem que receber para realizar isso, então a gente se sente livre para fazer livremente, né? Então, eu só quero colocar essa realidade e relembrar que o Julião, então, estará falando amanhã na Rádio Opção, às 10 horas da manhã, e a gente pode pensar um pouco sobre isso, de como se chega a uma participação maior da comunidade. Ok. Tá bom? Obrigado.
Vereadora Andréia Caron.
Reitero minha saudação, senhor presidente. Eu gostaria apenas de comentar com os colegas que ontem estive visitando algumas obras no município e algumas necessidades também. E uma a ser destacada, que eu acho que é valiosa até pela... E acho que acaba juntando um pouquinho o fato do circuito dos saberes, essa questão da pátria, essa questão do cuidado com a criança, que foi falado aqui, e também essa atenção e respeito com que a administração está dando às nossas crianças e adolescentes. Estive visitando o início das obras da Escola Jairo Brum. Já foi dito por mim e por outros colegas, a partir desse mês iniciam o investimento de R$1,50 milhão, mais ou menos, que é a primeira etapa da Escola Jairo Brum, com reforma e ampliação. E lá a Prefeitura Municipal está fazendo, a Secretaria de Obras está fazendo o início do escavo desse serviço, que é um serviço com recursos próprios, é um investimento de recursos próprios para a educação. Uma das escolas que precisa de ampliação e de investimento, assim como todas constantemente, e já foi dito aqui, em todo o tempo a gente precisa estar investindo e readequando os espaços e aumentando os espaços pela demanda. E a Escola Jairo Brum é uma das escolas que foi ficando, tiveram pequenos investimentos e chegou o momento de fazer um grande investimento. Então, inicia as obras de mais de R$1 milhão na Escola Jairo Brum, beneficiando a população rural, porque muitos alunos são das comunidades rurais que também estudo naquela escola, mas especialmente o bairro Santo André. Falando sobre educação, eu devo dizer que o Circuito dos Saberes, uma programação em parceria da Secretaria de Educação com Turismo e Cultura, mas especialmente da educação, ao meu ver, tem valorizado a pátria através das atividades que proporcionou e está proporcionando. E, como já dito pelos colegas, um investimento que vale a pena. O Circuito dos Saberes, ontem à tarde, tinha mais de 600 crianças usufruindo do espaço, dos teatros e das discussões. Em todos os momentos de abordagem, é falado e é apresentado o tema pátria como valorização. Então, eu acho que a gente precisa utilizar esses espaços de cultura, que é uma parceria, mas especialmente educação, e que, ao meu ver, o valor maior da nossa pátria é a educação. E esse projeto já tem até uma crítica positiva no jornal, uma crítica e um elogio, falando que o projeto tem conseguido atingir os objetivos, tem proporcionado espaços para as crianças, e eu digo de educação infantil a ensino médio. A gente teve programações, e cito aqui, é o primeiro dia, na terça-feira, a presença de uma celebridade, mas que é uma celebridade polêmica, e que tem um posicionamento ferrenho, assim, falando na questão política, e até parece de tendências partidárias, conseguiu mobilizar uma comunidade de jovens que a gente aqui acha que, porque não tem público na sessão, talvez a comunidade não está interessada em política. Mas na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite em que eu pude participar com a presença do Tico Santa Cruz, que é o vocalista da banda Detonautas, nos três momentos, a instigação pelo assunto política foi muito forte e a participação dos jovens foi muito interessante. E isso, para mim, foi uma das coisas que mais destacou, até porque eu não participei dos teatros infantis em todos os momentos, mas poder ver que tinham famílias e jovens discutindo política de uma forma satisfatória, de uma forma de não só desprezo, de botar todos os gatos no balaio, como a gente tem visto aqui e como às vezes a gente tem vergonha de se apresentar. Ali, claro que tinham as críticas, porque a gente tem que criticar. Eu também não concordo com muita coisa que tem na política e acho que tem que mudar. E também, às vezes, me sinto envergonhada. Mas a participação, a fala dos jovens, as perguntas, essa instigação feita pelo escritor e vocalista, e ao mesmo tempo essa interação com o público, me deu uma satisfação de que o objetivo de educar ou de trazer assuntos polêmicos e cotidianos sobre política está atingindo o objetivo da nossa pátria pensar, da nossa juventude pensar na nossa pátria, mas ao mesmo tempo ter esse senso crítico de pensar como eu posso melhorar ela. Então eu acho que, claro, não é um desfile de 7 de setembro, uma coisa que a gente vinha fazendo e que era só um evento de desfile, que mostrava o trabalho das entidades. A gente pode mostrar o trabalho das entidades através dessa interação entre grupos, entre classes, entre escolas, entre objetivos diferentes, cada um tem show de talentos, acho que é no sábado, amanhã, show de talentos da nossa comunidade. Quando que a gente tem um momento de apresentação de talentos da nossa comunidade? Em que momento é feito isso? Para mim, é valioso saber que na Semana da Pátria a gente coloca a educação como valor maior, mas ao mesmo tempo a cultura que ela não está longe da educação, ela caminha lado a lado. A gente precisa ter educação, precisa ter cultura. Então, eu acho positivo a crítica de que temos que valorizar cada vez mais a pátria, sim, mas a gente não pode deixar de ver o efeito positivo que a educação e a cultura têm feito nessa semana e que se encerra no dia 7. E que logo dia 12 volta com a cultura de novo da nossa tradição gaúcha através da Semana Farroupilha. Então, quero aqui parabenizar a Secretaria de Educação, e especialmente a Educação, porque é ela que trabalhou meses para planejar, que oportunizou pessoas, celebridade ou não, que viesse trazer esse conhecimento e esse respeito à nossa pátria através da arte e das apresentações que ali foram expostas. Quero comentar, então, da programação da Semana Farroupilha. A nossa sessão é só dia 14, fazer um convite. Todos já receberam, é a 26ª Semana Farroupilha, então que a gente possa estar participando das atividades. E eu, na semana que passou, na segunda-feira, conversávamos juntamente com o... Foi uma reivindicação do vereador Luiz Ayrton, e eu comentava sobre a questão da Vila Verde. E disse a ele, e eu acho que eu devo mencionar, disse a ele que nessa semana os serviços de melhoria naquele acesso seriam feitos. De fato, não foram feitos. Por quê? Porque tem a questão do esgoto. E através de uma visita do secretário e do morador do bairro e de um replanejamento, então foi visto da possibilidade de segurar os serviços de melhoria da via através de um planejamento um pouquinho mais amplo, não só de tapar buracos, como eu tinha dito, e pensar na colocação de alguns tubos em alguns pontos específicos para refúgio dos moradores num momento de trânsito mais frequente, assim, no horário de pique, de saída das escolas, ou mesmo no horário de saída de trabalho. Então, justificando ao colega que na próxima semana há o comprometimento, então, de investir também não só na repavimentação de alguns trechos, mas de colocação de tubos em pontos específicos para que haja um refúgio das pessoas para maior segurança. Lembrando que não é um problema só da Vila Verde, né? Um minuto. Acesso ao Promorário é um problema sério também que a gente encontra e que se a gente for pensar em velocidade, as famílias que saem, os carros que trafegam do Senai em direção ao Promorário é preocupante. E falta, não, porque a estrutura da estrada permite que corra. Não é quebra-mola que a gente tem que colocar lá. Acho que é a conscientização. Nós tivemos dois episódios nessa semana de atropelamento. Eu acho que a comunidade tem que começar a pensar melhor naquilo que a gente quer para a nossa cidade. Nós temos asfaltos novos, nós temos repavimentações, consertos de vias, estradas esburacadas, mas a gente tem ainda alta velocidade em frente a supermercados, a escolas, em avenidas, mesmo com semáforo. Então, que a gente possa estar batendo. Eu sei que o Departamento de Trânsito tem feito uma campanha, colocou, inclusive, placas de chamamento, e nós tivemos, mesmo assim, dois atropelamentos numa semana, coisa que a gente não via há anos, né, na nossa comunidade. Então, quem sabe a gente possa estar unidos na Câmara e também falando isso nos espaços de mídia que a gente tem, para que a população comece a se conscientizar um pouquinho que se quer, né, senhor presidente? Agradeço o espaço.
Isso, vereadora. Vereadora é que nem pão sovado, vai crescendo no discurso e vai longe, né? E bem feito. palavra está com o vereador Paulo César Giroldi.
Senhor presidente, colega vereadora, colegas vereadores, ao público que nos prestigia, uma saudação ao presidente do sindicato. Mas, senhor presidente, eu sou daquela linha do vereador Ayrton sobre aquela imagem daquele menino, né, sírio, onde foi juntado, então, por um guarda turco. E eu gostaria, senhor presidente, nesse momento aqui, né, de um minuto de silêncio do meu tempo, né, em homenagem ao menino sírio, que é símbolo da descriminalização entre os povos, né, e precisamos refletir, pois afinal o mundo é de todos. Então eu dedico um minuto do meu tempo, senhor presidente, em homenagem a esse menino. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Mustafa. Vereador Vitor Buzardo.
Ilustríssimo presidente dessa casa, mais uma vez lhe saúdo. Saúdo o público que nos prestigia. Eu queria aproveitar na mesma linha do colega Paulo Giroldi e dizer que essas imagens que a gente às vezes vê na televisão nos chocam bastante, como nos chocam aquelas imagens quando acontecem terremotos, que a gente vê os bombeiros conseguindo tirar algumas pessoas dos escombros, 7 de setembro, quando as Torres Gêmeas foram bombardeadas, 11 de setembro, quer dizer, que morreram todos os bombeiros, entendeu? Então são imagens assim que a gente não consegue tirar. Essa imagem correu o mundo ontem e eu acho que vai ser uma das imagens mais fortes que a gente vai ver nos últimos tempos, infelizmente. Isso demonstra o desespero daquela comunidade, né? Que eles querem simplesmente não morrer de fome, né? Eles querem sair e eles se aventuram e ainda os vagabundos exploram eles para colocar naqueles barcos que não vão a lugar nenhum, que para nós seria um caico, e se jogam ao mar dia e noite para tentar achar uma solução para a vida deles, com família, com mãe. Ontem a gente viu também naquele trilho de trem a mãe, o filho e o pai agarrado em cima querendo proteger e levar o pai embora, deixaram só a mãe e a criança. Então são coisas que infelizmente dizem as pessoas que sabem certamente mais que nós que vai morrer mais gente do que a Segunda Guerra Mundial. Mas tenha certeza, meu colega Paulo Giroldi, que as pessoas de origem italiana, quando vieram para cá depois da guerra, talvez não tenham passado por isso, mas passaram por coisas semelhantes. Viajavam 11 dias e 11 noites de navio sem saber onde iam chegar, em que terra iam chegar. Gente que morria, eles jogavam ao mar, porque não tinha como deixar dentro do navio. Então quem teve a oportunidade de conversar com os nossos avós, bisavós, eles contavam como é que era. A minha avó me contava como é que era a viagem, porque o meu avô eu não tive a felicidade de conhecer, mas a minha avó, eu nunca me esqueço, eu nunca vi ela de cabelo solto. Uma vez eu vi, e ela tinha o cabelo que passava da cintura, mas sempre de coque enrolado, e ela me contava de como era lá. E as pessoas que vieram para cá, da Itália, isso eu digo e as pessoas sabem, são testemunhas, não foi a nata. O sangue azul ficou na Itália. Eles mandaram para cá os menos servidos à sorte. Aqueles que menos tinham, botavam nos navios e ó, vão. Então quer dizer, aqui ninguém tem sangue azul de italiano. Aqui nós temos é trabalho. Por isso que às vezes eu me questiono o seguinte: quando os imigrantes vieram para o Brasil, que vieram da Itália, que sofreram, e vieram parar nesse esperal aqui, que subiram a serra, porque se tu pegar as outras origens, a alemã e tal, eles chegaram com as planícies. E os italianos vieram para a serra, desbravando tudo. Não conheciam nada, não sabiam nada, o vizinho mais próximo era 50 quilômetros. E sofreram um monte para construir o que construímos. E às vezes eu me questiono quanto às cotas do governo, que tem cota para índio, tem cota para preto, tem cota para cor de rosa, tem cota para não sei o quê. E os italianos que construíram isso aqui, que fizeram isso aqui, que cota tem? A cota do trabalho, que é o que sempre fizeram. Então, existem coisas que, infelizmente, não, a gente não consegue imaginar como é que pode saírem da Itália como saíram. Só que hoje a mídia é mais rápida, não tem nem comparação, né? É instantâneo. O que acontece lá, o mundo vem em um minuto. Naquela época que os imigrantes vieram da Itália, a gente ficava sabendo 30 anos depois, quando sentava com alguém para conversar, porque eles tinham até vergonha de contar o que acontecia nas viagens. Porque passaram fome, passaram frio, parente que morreu era jogado ao mar, e assim eles vieram. Mas eu queria dizer que eu questionei um padre sobre isso aí. E perguntei para ele como é que ele via, né, esses migrantes que estão vindo. E ele me respondeu assim, ó, como é que tu acha que os italianos vieram para o Brasil? Do mesmo jeito, se não pior. E daí eu questionei ele sobre a causa social que de repente isso venha a dar futuramente. E sabe o que ele me respondeu? Tu quer mais causa social que existe hoje no Brasil? Então, nós somos 204 milhões de habitantes. Se nós abrigar 1 milhão de imigrantes, não vai, é ínfimo, sabe? Mas é que a dificuldade deles chegarem aqui é bastante. Eles pagam muito para vir. Tem gente, sabe, que para no caminho, outros não se adaptam, outros, sabe, pode ver durante a noite, eles vão na praça aí para usar a internet, que é grátis, para conseguir falar com o povo deles lá e tal. Então, eu acho que é mais uma questão humanitária do que todo o resto. Eles vêm no desespero. Eu queria aqui aproveitar também a oportunidade, presidente, de dizer que não tive a oportunidade ainda de ir na praça, porque, infelizmente, segunda-feira de noite acabou a sessão, fui para casa me recolher, eu tive que viajar terça, porque fora a quarta. Voltei ontem, tá? E eu acho que arrumei um pouquinho de gripe também, então hoje é que eu vou na praça. Mas pelo que eu ouvi das pessoas, me disseram que está muito bonito, que as pessoas estão gostando do que está acontecendo, e eu acho que é uma coisa diferente, entendeste? Eu sempre fui tarado por desfile, sempre. Eu chorava quando chovia no dia 7 de setembro, porque daí se transferia para o dia 20. E se chovesse dia 20, acabou. Tudo que nós tínhamos ensaiado, arrumado instrumento, marchado, fazer evolução com a banda, fazer tudo, ia tudo água abaixo. Então, eu penso que, infelizmente, as coisas mudaram. O meu sonho era fazer uma banda, mas eu acho que eu não consigo 50 pessoas voluntárias hoje para querer ensaiar, fazer uma banda e tal, porque as que têm estão desistindo. A própria banda do Exército, aquela que veio se apresentar aqui, era uma das últimas apresentações, porque as pessoas estavam se aposentando e não ia mais existir. As pessoas não se interessam. Eles perderam aquele brilho pela famosa pátria, sabe? Eles, não sei se não é o respeito. Perderam assim, ó. Eu acho que a situação ficou tão ruim, sabe? Que as pessoas pensam assim, ó. Mas vou marchar para quê? Vou cantar o hino para quem? Entendeste? Então ainda as crianças hoje, as crianças que estão começando a ver diferente e tal, é o que eu disse na última sessão, talvez daqui uma, duas gerações as coisas vão mudar. Só que hoje, se nós fôssemos marchar, meu colega Paulo Giroli, eu acho que metade vai para Porto Alegre, marchar na frente do Palácio lá, que está um caos, o senhor acompanha, o senhor vê. Então eu acho assim, ó, que se nós tivéssemos programado o desfile para 7 de setembro, sinceramente, eu acho que se ia 100 pessoas, ia ter 30. Por causa dessa confusão que está aí, sabe? Que não recebe salário, as pessoas têm conta para pagar, sabe? Infelizmente, nós estamos vivendo um momento difícil, tá? Eu estive conversando com a secretária de turismo sobre o desfile. Ela me disse que fizeram uma reunião no mês de julho com todas as entidades e foi decidido que não iria acontecer o desfile. Não por esse motivo, porque ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém tem uma bola de cristal, mas que eles queriam fazer da maneira que tinha sido feito no ano anterior,
que eles não queriam saber do desfile. Até eu questionei ela assim, ó, por que é que não fizeram como fizeram no ano passado, de hastear a bandeira numa escola e arrear na outra? Que as escolas participavam e a pessoa estando ali no habitat dela, ela participa mais, ela está dentro da escola dela. Teve diretora que não quis fazer. Não se interessou, não queria fazer. Então, assim, ó, infelizmente, hoje, os professores, eu acho uma das classes mais desprestigiadas que nós temos hoje no Brasil. E é justamente isso que deve mudar. Porque nós, se estamos aqui, nós passamos um banco solar. Senão nós não saberíamos ainda ler. Só que aquelas pessoas que nos ensinaram a ler, como a minha primeira professora, que eu me lembro dela, quando que nós começamos a ser alfabetizados e tal, eu me lembro dela lá fazendo as coisas. Não digo que morreu pobre, ganhou um minuto para concluir, presidente. Ganhou para comer. Enquanto aquelas que passaram por bancos escolares foram embora, entendeu? Um é médico, um é isso, um é aquilo, né? E eles são desprestigiados. Então eu acho que a classe que mais tem que incentivar é a professora, o professor, porque tudo começa no banco escolar. E é ali é que tu forma a personalidade do cara, é ali que tu forma o patriotismo, é ali que tu forma tudo. Eu queria dizer para o meu colega Rissi que nunca ninguém bancou minha campanha. Não, o senhor está sacudindo os ombros, estou dizendo, nunca ninguém bancou minha campanha. Minha campanha sempre foi feita com dinheiro meu. E todas as atitudes que eu tive nessa casa em 12 anos, eu sempre as tive com a minha consciência. E nunca com o pedido de nenhum empresário, de ninguém. E se o senhor olhar aí, em todas as atas, em 12 anos, eu jamais me abstive de votar. Eu sempre tive uma posição, contra ou a favor, e aquela que eu tenho, eu defendo até embaixo da água, porque eu sei que ela vem de encontro à minha consciência. Então, assim, ó, quero que fique bem claro, como eu disse para o colega Ayrton, com todo o respeito que eu tenho por ti, Ayrton, né, que eu acho que tu fosse infeliz no teu primeiro pronunciamento, de toque de caixa, entendeste? Nunca ninguém aqui fez nada a toque de caixa. Muito pelo contrário. A gente, o que existe nessa casa chama-se regimento interno. Disse para o presidente, ele é testemunha viva aí, pode falar, Moreta, cumpra o regimento interno da casa, esquece o resto. Se tu cumprir o regimento foi feito para isso. Então cumpra o regimento e esquece o resto. Não adianta, um vai ficar descontente, o outro vai ficar... Não me interessa, cumpra o regimento interno da casa. Eu escrevi uma bíblia aqui, vamos ver se eu não me perdi mais nada. Só um minuto, presidente. Então... Acho que já falei. Deixa eu ver se tem mais... Eu fui escrevendo. Ah, eu queria falar, o senhor falou sobre intenções, né? Que o senhor é um homem de ações. Não existem ações sem antes haver intenções. O senhor antes tem que ter uma intenção de fazer alguma coisa para depois fazer ação. Porque se o senhor não tiver a intenção de fazer, o senhor não faz nada. Então, quer dizer, o senhor tem uma boa intenção e uma boa ação. Eu acho que é isso, meu presidente.
Muito bem, vereador.
Ah, só um minuto para uma questão de ordem, presidente. Eu queria dizer que ontem o nosso prefeito participou de uma reunião da FAMURS, onde muitos prefeitos do Estado vão fazer uma paralisação em protesto ao governo do Estado por não estar repassando dinheiro para a saúde, para as coisas e tal. Mas o nosso prefeito me garantiu que nós vamos trabalhar normalmente. Que os postos de saúde, as escolas, as creches, enfim, nós não vamos participar desse levante que vai ter no Estado contra o governo do Estado. Nós vamos continuar trabalhando normalmente. Muito obrigado, senhor presidente. E uma boa semana a todos. Um bom final de semana.
Vereador Walter Luiz Mann.
Saúde, senhor presidente, demais vereadores, os assessores aqui presentes. Eu também gostaria de falar sobre o desfile de 7 de setembro. O Paulo Giroldi falou na sessão passada. Eu estive analisando porque repercutiu bem isso aí, Paulo. E aqui eu não quero dizer culpar o executivo ou as escolas, porque isso me parece que está sendo meio que generalizado, né? Mas falando aqui do nosso município, né, antes nós tínhamos aquelas as marchas, o Vitor colocou bem com a banda, e tinha até a rivalidade, o Bandeirantes e o Conceição, né? Os alunos ficavam uma semana sem uniforme para deixar limpo, engomado, lavado, né? Passava anil, né? Para chegar no dia e fazer bonito, e os pais se sentiam orgulhosos dos filhos desfilando no 7 de setembro. Era uma coisa bonita, né? Aí, depois disseram que marchar era coisa da ditadura. Aí inventaram as caminhadas, Vitor. E depois das caminhadas, extinguiram o 7 de setembro. Né? Talvez eles vão hastear as bandeiras, e talvez vai ter o prefeito, vai ter vereadores, talvez vai ter uma parte do secretariado. Quer dizer, não estou falando aqui do município, eu quero falar no geral. Né? Parece, Vitor, que o retorno da democracia prejudicou o sentido de patriotismo. Falavam que marcha era coisa de ditadura, coisa de militar, e parece que o retorno da democracia, que era tão ansiado pelo povo, tão almejado pela população, parece que perdeu. Perdeu o sentido do patriotismo nesse país. Né? Fatos federais, né? Desmando, fato dos, que está envolvendo tanto o governo federal quanto o estadual, as crises. Olha, nós já passamos por crises piores que essa. Nós já tivemos crises políticas, econômicas piores que essa, presidente, senhores vereadores. E não, nunca teve esse problema. Mas isso não justifica, nada justifica eu ser contra a presidente da República, ser contra o governo do Estado. Isso não quer dizer que seja abolido o 7 de setembro. Nós podemos ser oposição. As escolas estaduais podem ser oposição ao governo do Estado, mas teriam que estar desfilando. Eu acho que ali a Secretaria da Educação em Guaporé falhou as escolas estaduais de não ajudar, porque, claro, não adianta a secretária ter a vontade se as escolas não querem desfilar. Então, eu nesse sentido, eu quero concordar tanto com Paulo Giraldi quanto as manifestações do Vitor Hugo. Infelizmente, hoje se perdeu o sentido do patriotismo. É uma pena. Nós, era uma coisa bonita, amor à pátria. E hoje essa tal de liberdade, que é uma libertinagem, se perdeu tudo. Se perdeu a ordem, e progresso, né? E a ordem, principalmente, nós perdemos esse país. Infelizmente. Se os políticos não dão a razão para nós defendermos a pátria e homenagearmos a pátria, mas a luta desse povo pelos anos de sacrifício, né, eu acho que valeria a pena. Então, está aqui... Pois não, Vitor?
Vereador, desculpa de apartar, de repente eu vou acabar. O seu raciocínio vai ser interrompido, mas eu sei que o senhor vai ter coordenação para... Eu nunca esqueço que todos os desfiles eram feitos na Silva Sansão. E um ano eles mudaram e fizeram aqui na Monsenhor Scalabrini. Nós estávamos tocando em frente à antiga rodoviária com a banda posicionada do lado dos táxis. Começou a chover. E naquela época não tinha pele de nylon, era pele de ovelha, nastarola e tal. E daí os instrumentos começam a buf, buf, não toca, né? 70. O irmão Antônio, falecido irmão Antônio, estava de braço cruzado assim do lado da banda. E o falecido Bianor foi lá com guarda-chuva para segurar para ele, e ele disse para ele, se a minha banda fica na chuva, eu também fico. Mandou embora. Até que não dava mais para tocar e cancelaram o desfile. Então, para ver aonde chegava, né, aquela honra, aquele negócio do cara estar desfilando, tá, sabe? Nem o guarda-chuva o irmão não quis. Hoje as pessoas não dão mais bola para nada. Muito obrigado, Dona.
Eu me lembro, Vitor, desse fato aqui. Nós subimos e paramos aqui. As pessoas enfeitavam as bicicletas. Lembra? Era bonito. Infelizmente, você perdeu tudo isso aí. Sonho, Vitor, é um sonho, mas sonho que um dia possamos resgatar todo esse amor à pátria que está aí. Quanto à questão do menino aqui, Vitor, eu quero dizer de que O mundo não pode ter cancela, gente. O mundo não pode estar dividido. Eu acho que cada país tem que ter as suas leis, tudo certo, porque as culturas são diferentes. Agora, nós não podemos ter cancela. E, os países não podem ter dono. Né? Aqui, exemplo, o Brasil. 204 milhões. Quantos são nativos aqui desses 204 milhões? Quantos são? São todos italianos, alemães, espanhóis, japoneses, polacos, etc., que ajudaram a construir esse país. Mesmo que veio da, que não eram sangue azuis, Vitor, que vieram para esse país, mas trabalharam e ajudaram a construir esse país. E eu acredito que os senegaleses, os haitianos que estão vindo para Guaporé, para o Brasil, para Guaporé principalmente, vão ajudar a construir esse país. São pessoas trabalhadoras, cultas, que não tiveram chance lá fora. Por que os países estão em guerra? Porque sempre foram colonizados, explorados pelas grandes potências. E a ONU nada faz. A ONU não faz nada sem pedir a bênção dos americanos. A ONU está mais ou menos que nem o Dyer aqui no Estado. Não tem mais função nenhuma. Então, eu acho que é lastimável a forma de que o mundo está enfrentando esse problema que é dos refugiados. A ONU ali, eu acho que os países deveriam tratar como assunto sério isso aí. Cada país está rejeitando as pessoas. Estão simplesmente rejeitando e nós, eu acho que o mundo devia resgatá-los, acolhê-los de forma humanitária. Eu quero dizer que ontem, senhor presidente, nós assistimos, quem assistiu pela televisão, viu que o Rio Grande do Sul ontem era um caos. 7 assassinatos só ontem. A polícia militar no morro combatendo o tráfico impondo toque de recolher. Impressionante, fizeram o policial militar de refém, a ameaça bomba, ônibus e combilotações incendiadas, Porto Alegre estava em pé de guerra, com isso nós vimos só nos Estados Unidos e nós vimos no Rio de Janeiro. Arrombamentos, furtos, saques, então virou um caos. Né? Enquanto que o secretário de segurança não interrompeu sequer a sua visita à Expo Inter. O governador sumiu. E em vez de fazer uma, convocar a secretaria, os órgãos de segurança, de forma urgente para tentar solucionar o problema, isso tudo é consequência do parcelamento do salário dos funcionários, principalmente da segurança pública. Porque os bandidos, quando vê de que a autoestima baixa dos agentes de segurança pública e se retraíram nas suas atividades, acabam fazendo com que a marginalidade vai para a rua e cresce. Esse parcelamento foi embora que haja essa, e aqui eu sempre tenho dito, senhor presidente, de que sou solidário com a situação financeira do Estado, que enfrenta o governador, mas se ele tivesse colocado aquele projeto dos depósitos judiciais na Assembleia, ele teria mais de 1 bilhão de reais para pagar em dia o funcionalismo. Aliás, ele teria 3 folhas de pagamento. E o problema dele é uma folha só, que se tu atrasa uma folha, é porque tu tem problema de uma folha. Ele teria 3 meses de folga. E ele só não mandou porque ele quer obrigar os deputados a aprovarem medidas amargas, como é o caso do aumento de impostos, como é o caso da Previdência do Estado e outras ações. Então, tu não sabe, inclusive o pessoal lá, o Pedro Ruas, quer uma auditoria nas contas. Tu não sabe, aqui a Zero Hora tem dito o que é blefe e o que é verdade. A própria RBS chamou de meio-dia esses dias, governador meia-boca. Não estou eu que estou falando porque eu sou oposição, presidente. A RBS que apoiou o governo do Estado está falando isso porque ele começou a governar agora em agosto. Ele não mandou sequer um projeto na Assembleia a não ser chorar. Então, eu sou obrigado a falar isso, porque eu sou solidário com o funcionário público, com a saúde, segurança, educação, e não é só o interior. O interior a gente passa, não tem, embora R$600, presidente, dói, porque tem pessoas que têm que pagar aluguel, que dependem dos filhos para o colégio, mas eu quero dizer que quem mora em cidade grande, que depende de ônibus para ir trabalhar, não consegue trabalhar, não consegue pagar aluguel, não consegue pagar a escola do filho. Então, eu fico, assim, de uma forma revoltado, eu tenho que ser solidário, tenho que falar isso aqui, Paulo, eu sei que o senhor é do partido do governo, mas eu quero dizer que, embora toda a dívida, ele tinha forma de pagar em dia sem o funcionário público. Ele tinha a questão dos depósitos judiciais, 1 bilhão à disposição dele, que ele podia ter utilizado e está mandando agora para a Assembleia hoje. Por que não mandou antes? Ele deixou o Estado chegar a um caos na situação, quanto pior, melhor, para forçar os deputados a aprovarem as medidas amargas para esse Estado. Então, é isso que eu quero se manifestar, de que, muito embora todos esses problemas que afetam a questão da população, a questão nacional, mesmo assim, Vitor, eu não tiro a responsabilidade das escolas, principalmente das professoras, de desfilar no dia 7 de setembro. Uma coisa não justifica a outra, senhor presidente. Eu queria, então, dizer que, como é bom fazer a reunião pela parte de amanhã, senhor presidente, até eu pediria aqui que fosse até revisto. Quem sabe nós pudéssemos fazer de manhã, qualquer dia de semana de manhã, que eu acho que é salutar. Mas fica só uma ideia, senhor presidente, né? E eu quero desejar, então, ao Pato... Mas olha, Vitor, desculpe, eu aprendi a passar um pouco de tempo. A gente vê que, às vezes, nem de noite o pessoal vende, a não ser quem é assessores. Talvez seria mais gente durante o dia. Quando fosse uma rotina durante o dia, as pessoas que estão nas cidades, aposentados, possam vir na Câmara de manhã. E, senhor presidente, eu quero desejar, então, ao Pato, que vai a Brasília agora, a semana que vem, né? Semana que vem o senhor vai, uma boa viagem. Eu sei que o senhor vai lutar por o interesse do município e que traga boas notícias no seu retorno. Um abraço, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador.
Valeu, vereador. Tu tiraste as minhas palavras do Dyer, Vitor. Eu sei que o Vitor sempre... Eu fiz a minha primeira visita. Eu me lembrei na hora, por isso que o Vitor vem desanimado. Tá certo que nós estávamos jogando carta. E aí, para ir lá ver, para eles fazerem um serviço em Guaporé, enfim, aí nas nossas trevas, para pedir a liberação só, mas quem tem que fazer o prefeito. Então, eu digo, não tem mais nada, né? Então, eu falei com o... Tinha uns 2, 3 lá, enfim, eu não me lembro bem os nomes, mas é uma vergonha. Realmente, a ONU e o Dyer estão de mãos dadas. As mãos dadas. A palavra agora com o Rodrigo De Marco, vereador.
Boa noite, presidente, meus colegas vereadores, ao público que nos prestigia. Presidente, só referente a um tópico dos debates que houve, que é os depósitos judiciais. Isso aí a gente está, todo mundo está defendendo, mas é um dos maiores erros que o governo vai fazer. Porque ele vai pegar um dinheiro que não é dele. Hoje o sistema judicial está encaminhando para o procedimento eletrônico que vai agilizar o andamento. Então, isso aí é empurrar com a barriga um problema que vai vir 3 vezes maior aqui, 3, 4, 5 anos. Por quê? Com a agilização dos processos para a parte eletrônica deles, os alvarás vão sair mais rápido, as discussões vão sair mais rápido e, consequentemente, a liberação de valores. E aí, no momento que liberar um dinheiro que não é do Estado, que eles tiverem que pagar, eu quero ver o problema que vai gerar. Porque não é dinheiro do Estado, é um dinheiro de pessoas particulares que está depositado na esfera judicial, mas que uma hora vai ser pago. Então, no momento que houver a agilização do procedimento eletrônico, que está sendo implantado de forma gradativa, tanto na esfera federal, trabalhista, estadual, vai agilizar e vai ter que ser feito o pagamento. Hoje o Estado vai recolher em torno de 95%. Não quero entrar no mérito se qual governo vai pegar, quanto pegaram, mas não é dinheiro do governo. Então, vai ter que estudar outras formas. Eu concordo que é um absurdo atrasar o salário do funcionalismo, mas não é essa forma. Porque vai retardar um pouquinho e, sem demora, vai dar um estouro muito maior do que a gente está enfrentando agora. Presidente, só para comunicar, tivemos uma reunião ontem do PDT, na semana de 15 de novembro, em que fizemos afiliações de candidatos de outros partidos ao PDT, e o Luiz estava presente. Foi uma reunião muito... Estamos se preparando já para 2016, e eu só gostaria de comentar um comentário que uma das pessoas que está se filiando fez durante a reunião, que ele estava vindo para o PDT porque no partido que ele estava Na época, um dos candidatos que representavam ele foi visitar, ele era candidato a majoritária, e foi visitar, esse candidato a vereador foi visitar um grupo e levou ele e um outro candidato de outra coligação. Então, ele disse: Demarco, eu estou indo para o PDT porque eu sei que isso aí não vai ocorrer dentro do partido, porque no que eu estava ocorreu isso. Eu fui levado por um candidato a vereador, e ele, uma semana antes, havia levado um outro candidato à majoritária, e ele disse: eu não concordei, saí do partido, hoje estou filiando ao PDT, porque não concordei com a forma como fui tratado, e agora ele faz parte das fileiras do PDT, assim como outros que vieram. Então, fizemos uma reunião ontem, já preparando as candidaturas para 2016. Só fazer uma defesa referente ao que o vereador Luiz Ailton havia colocado, referente ao toque de caixa. Sim, presidente, houve no projeto de segunda-feira, a forma como foi implantado foi dessa forma, porque até hoje nós nunca fomos contra a um pedido de inclusão, e então não havia justificativa para a forma como houve, podia ter sido incluído para hoje, para nós podermos ver todos os problemas que havia no projeto, com a análise, a verificação, se havia fundamento da pessoa que estava sendo... pode ir, vereador.
Uma parte, senhor presidente, em relação à palavra, eu não quero polemizar aqui, porque tem outras tantas coisas, né, mais importantes para a gente decidir, mas o toque de caixa, vereador, quando eu falei, foi uma expressão em que eu utilizei, talvez de forma inadequada, mas que aquilo que eu estava sentindo, eu não tiro. É, eu achei que o projeto realmente poderia ter esperado, e nós hoje mesmo nós poderíamos estar votando ele com um pouco melhor de visão sobre o projeto. Não retiro o que eu disse, mas também não quero polemizar. Procurarei aqui usar palavras que não afetem qualquer tipo de situação.
Certo, vereador. Até pra, como você está há pouco tempo agora, todos os projetos que foram pedido inclusão, a gente sempre nunca atrasou, sempre concordou. Então não havia necessidade da forma como foi enviado. Presidente, só quero fazer uma manifestação sobre alguns pronunciamentos de duas sessões atrás. Eu tinha mais coisa para falar, acabei resumindo, a gente vai se acalmando e vai retirando. Mas é referente à forma como foram colocados alguns pronunciamentos, e principalmente a uma área que eu tenho pleno conhecimento, é uma área que eu atuo, que é referente a precedentes, a palavra precedentes. Por que eu fiquei tão irritado quando foi dito em um projeto que eu havia feito, que eu havia estudado 30 dias, que é uma área que eu atuo há mais de 10 anos, e a pessoa pegou aquele projeto, disse que levou para outros advogados para analisar, e eu pensei, bom, ao menos vai vir com argumentos compatíveis. E a pessoa veio dizer que aquele projeto podia gerar precedentes. Nós votamos semana passada um projeto, semana passada, na segunda-feira, uma emenda, que é justamente no mesmo sentido daquele projeto que eu havia feito. E os defensores do precedente não se manifestaram sobre esse projeto. Por quê? Porque não gera precedente. E por isso que eu fiquei tão indignado, por quê? Se a pessoa pegou o projeto, ela levou para uma outra pessoa que também é qualificada para estudar, e depois veio dizer, de forma errônea, que o meu projeto havia vícios, é porque ela agiu de má fé. Ela tinha um intuito apenas, prejudicar e tentar denegrir o meu trabalho. Então, quando fiquei completamente brabo, completamente transtornado, era pela atitude, pela forma como foi feita. Se fosse por desconhecimento, tudo bem, mas a pessoa deixou claro, o vereador deixou claro, que levou para outro profissional analisar, e ainda vem dizer que o meu projeto gerava um precedente. Então, ou ele foi enganado pelo profissional, ou o profissional disse, não, o projeto está ok, mas o vereador utilizou isso para tentar denegrir a minha imagem. Então, dessa forma, eu fiquei completamente bravo, justifica o meu trabalho de 30 dias analisando aquilo lá, e um vereador vem e fala uma coisa dessa na sessão, outros vereadores que tinham conhecimento acabaram nem se manifestando para dizer, não, vereador, o senhor está errado. E aí, quando eu faço o meu desabafo, aí começa a Segunda Guerra Mundial. Eu quero deixar claro que eu fiz um pronunciamento já, porque eu sou homem para fazer e também para me desculpar se eu erro. Vereador Treviso, o senhor não estava presente semana passada. Eu, se aquele pronunciamento que eu fiz no WhatsApp, que os vereadores se equivocaram achando que era Facebook, em algum momento denegriu o senhor, eu peço particularmente desculpa, porque se eu sou homem para cobrar, eu também sou homem para me desculpar. Então, ao senhor, que o senhor em nenhum momento, ao menos que eu me lembro, falou em precedente daquele projeto, eu particularmente peço desculpa, né? Mas deixar claro uma coisa, Aquele pronunciamento não foi em rede pública, foi um grupo de advogados, 17, 18, em nenhum momento eu citei nome de ninguém, e daqueles 17, 18 advogados, tem 10, ao menos, que são fora do Iguaporé. Eles não fazem ideia que nós existimos, a maioria nem sabia que eu era vereador. Então foi um pronunciamento que eles nem tinham ideia, mas aí tinha um CC ali, um CC, vou deixar claro que não é da Câmara, porque eu sei quem foi, um CC que, claro, imagina, o cara deve para algumas pessoas um monte de coisa, aí ele imprimiu e levou. Só que ele nem teve o trabalho de dizer de onde que foi. Aí os vereadores até corrigiram alguns erros de português. Ótimo, mas esqueceram de ali na aula de interpretação de texto. Porque em nenhum momento eu questionei a profissão daquelas pessoas. O pessoal fala, ah, porque ferreiro. Eu nunca precisei falar isso porque a origem da minha família, não preciso ficar dizendo o que nós passamos. Mas meu avô bateu ferro, meu avô era ferreiro. Quem não sabe, em São Valentim do Sul, existe uma ferraria ainda, está desativada, que rodava com roda d'água. Ali na linha Pão Duro, entre a Pão Duro e a Zambuja, ainda existe, é de um primo do meu pai. Meu pai comeu com o dinheiro que o meu avô ferreiro ganhava, meus tios comeram, os parentes dos meus tios, eles eram em três ali, só vieram embora porque a minha avó acabou falecendo cedo, e aí meu avô desanimou com a vida, vendeu a parte dele na ferraria. Então, quando dizem que eu ofendi uma profissão, tentaram distorcer as palavras para tentar degradar minha imagem. Como é que eu posso ser contra a ferraria ou o ferreiro se a minha família tem no sangue isso? Então, denegriram, distorceram as palavras com o único intuito de denegrir o que tinha... distorcer o que havia colocado. Volto a repetir. Se seja quem for chegar, um juiz de futebol chegar e dizer, ó, é difícil discutir a arbitragem com o advogado. Ele não está denegrindo a minha imagem. Por quê? Cada pessoa tem uma inteligência na sua área de trabalho. Seja qual for. E não significa que quem não entende é que ela não seja inteligente. Mas a minha é a legislação. Então eu peço mais respeito aos vereadores quando falarem de projeto, se não sabem, vão procurar. Mas não tentar distorcer o que eu coloquei, o que eu demorei 30 dias aqui para fazer, com palavras. E aí eu escutei uma máxima que teve ali. Estudo não diminui a orelha de burro. E realmente é o contrário. A falta de conhecimento e ignorância é que aumenta. Então, vereadores, ó, eu estou completamente perplexo por algumas palavras que teve. Esse aqui é um desabafo que eu não fiz semana passada em virtude dos dois vereadores que haviam sumido e a familiares deles que não haviam necessidade de escutar. Mas foi dito, ah, vamos abrir um precedente contra o Demarco. Então vamos fazer ao vereador que disse que eu tinha uma loja do Paraguai, ao vereador que saiu da discussão durante a discussão com o vereador Paulo Giroldi e ao vereador que disse que sabia de crimes de prefeitos anteriores. Então se ele sabe de crime, ele tem que denunciar, porque senão ele é cúmplice. Ele é tão criminoso como quem os cometeu. Era isso, presidente.
A palavra está à disposição aos líderes nesse momento.
Por gentileza, eu fui mencionado. Antes que o senhor passe a palavra, eu vou falar, porque depois eu não posso mais falar.
Então, o senhor tem...
presidente, nenhum, eu não citei o nome de nenhum. Só o único que citei foi não. Do Treviso.
Não, o senhor citou o meu nome também. Quem está na sessão sabe, por entrelinhas, que o senhor citou o meu nome. O senhor repita a sua fala.
Vereador, quando eu fui aqui, também citaram entre linhas, então meu nome eu aguentei em silêncio. Eu não, o único vereador não. Que eu citei o nome foi do Gilmar Treviso, deixar não. Bem claro. Em nenhum momento eu referi a um outro vereador a não ser o Gilmar Treviso.
O senhor terminou seu raciocínio? O senhor terminou?
O senhor descumpre o regimento. Vereador, pelo regimento o senhor não tem a réplica.
Eu não vou lhe replicar. Eu vou dizer o seguinte para o senhor, que quem saiu na explicação do Paulo Giroldi chama-se Vitor Hugo Zardo. O senhor olha a ata e veja quem saiu. Só que eu pedi licença para sair, para o presidente da casa.
Bom, Vitor, valeu. Beleza.
Tá, então, assim, ó, é a mesma coisa com o meu colega Ayrton. Quem é que falou em toca de caixa? Fui eu, não fui eu? Subentende-se que sou eu, né? Ou tem mais gente aqui que eu não enxergo?
Pelo regimento, né, Vitor, não tocou no teu nome, né?
Mas ele falou coisas que eu falei, que o senhor sabe que eu falei, e quem está aqui sentado sabe que quem falou fui eu.
Mas em nomes ele só falou do Gilmar.
Tá bom. Gilmar. Na próxima sessão eu vou falar um monte de coisa e não vou citar o nome de ninguém. Cada um que põe o chapéu na sua cabeça. Muito obrigado,
beleza,
senhor presidente.
Valeu.
Senhor presidente, não ia me pronunciar, mas já que foi citado, é assim, ó, senhores vereadores, senhora vereadora, a todos, minha saudação. Eu falei em outras sessões, o nosso regimento é bem claro, quanto às saídas ou não, não tem que dar explicação para ninguém. Nas explicações pessoais fica quem achar que deve ficar, se pronunciar do assunto que quiser. Eu não entro nessa linha, num assunto particular, não bato em ninguém. Eu tenho o maior respeito por todos os demais vereadores, então, se eu achar que devo sair nas explicações pessoais, o regimento é bem claro. Não precisa pedir para o presidente. E sobre esses assuntos de comentários, eu não entro na discussão de ninguém, respeito a todo mundo. O meu trabalho de atuação como vereador é diferente dos demais. Obrigado, senhor presidente.
Tudo bem, vereador. Agora passamos para a palavra de líderes. Vereador Adílio Antônio Pazini.
Bom, para começar, senhor presidente, eu quero dizer o seguinte. Para alguém se justificar tanto assim, deve ter sentido que alguém deve ter cobrado alguma coisa. Eu tenho certeza de uma coisa que eu não tenho medo e volto a dizer que o maior respeito é as minhas posições, ninguém vai mudá-las. Se eu falei isso, falei aquilo, não vou mudar. Mas sobre o trânsito, infelizmente, falaram do trânsito aí essa semana, aconteceram dois atropelamentos, infelizmente a coisa não está andando de acordo com a gente queria. Porque, eu até inclusive comentei com pessoas que entendem nessa situação, nós temos um problema sério que é a questão das faixas de segurança. Umas pessoas param, as outras não param, porque tem medo que alguém atrás atropela. Então está uma dúvida nessa questão de parar na faixa de segurança ou não. Precisamos fazer, até inclusive falei com o Beto Camargo, que tem que fazer mais divulgação onde nós temos que parar realmente, porque eu fui a Brasília em 98, 97, 98, cheguei em Brasília e eu me apavorei, porque eu botava o pé depois do cordão, os caras paravam. E hoje é a mesma coisa. E aqui em Guaporé, infelizmente, não funciona. Às vezes tu para, alguém te atropela o auto atrás. O pedestre não sabe se vai ou para. Então tá essa dúvida, a questão de educação mesmo. Mas eu comentei aqui, uma época, sobre a questão da maioridade penal ou não. Eu disse que nós temos que mudar o sistema penitenciário e investir em educação. Porque o problema não é tanto o Guaporé. Agora, vejam bem, tem gente que não consegue ser educado, porque, infelizmente, nós perdemos muita coisa na questão da educação, que é aquilo que nós tínhamos da educação que nós íamos para aula. Eu me lembro, quando eu ia para aula em União da Serra, nós tínhamos que respeitar os professores. Hoje, os professores têm que respeitar os alunos. É bem o contrário. Quem manda na sala de aula não é mais o professor. Porque virou um mercado, a tal de educação, muitas coisas fizeram para tentar proteger uma coisa ou outra, e nós perdemos a ideologia da educação. O professor não tem mais poder de educar, ele tem que ouvir os alunos. Tem aluno que manda dentro de sala de aula. Então, a realidade é essa. Talvez, Walter Mann, a questão da ditadura, eu me lembro na época dos desfiles, eu vinha de lá para ver os desfiles em Guaporé, de lá em Vila Oeste. Então, eu realmente concordo também. Eu acho que nós temos que mandar fazer o desfile. E acabou. E a questão do Estado, é uma situação assim, ó, que tá começando já a criar nojo de certas coisas que estão acontecendo. Eu faço a minha culpa, tenho o meu partido junto com o governo do Estado, não tenho medo de dizer, tanto no Estado e na União. As coisas estão indo para um lado que eu não sei se vai acabar bem, tanto aqui que lá em Brasília. Porque a situação, ela está numa situação política. E aí a gente vê certas coisas. Eu vim de Santa Cruz ontem de manhã, 10 e meia da manhã, chegando em Lajeado, lá estavam trancando quem tinha que trabalhar na rua, gente. Que negócio é esse? Protestem onde vocês quiserem, agora trancar os caminhão alto. Eu saí por dentro do Lajado, fui na 386 que ia para Soledade, escapei por cima e vim embora. Mas que é isso? Aí o governador do estado, que pode ter, que eu acho que o maior erro do governador, já disse para muita gente, foi quando assumiu o governo, antes de assumir o governo, não chamou todos os partidos para responsabilidade, porque não é culpa.
nem do PP, nem do PMDB, nem do, do PT. É culpa dos governos que se passaram com as facilidades. Ah, vou fazer, vou pegar dinheiro do Estado Judiciário, vou fazer isso, vou aumentar imposto, vou fazer aquilo. E o Estado está quebrado. É culpa do... Mas ele não devia ter assinado aquele aumento dos deputados, aquele aumento do próprio governador. Perdeu a credibilidade. Aí não pagou um mês para o governo federal a dívida. O governo federal bloqueia todo o dinheiro do governo do Estado. Não tem mais dinheiro para pagar. Não sei se agora desbloquearam. Eu vi um pronunciamento do Pompeu de Matos, e essa semana aqui de novo, ele se pronunciou de novo no Congresso Nacional, mencionando que os farroupilhas estão aí para levantar as bandeiras de novo. Eu acho que está certo. Talvez a dívida do Estado, a metade já foi paga. Porque se devia não sei quantos bilhões e já pagaram mais do que devia e estão devendo mais de 50 bilhões. Então a realidade é que a política de quem só gosta de fazer demagogia e mentiras, chegou no ponto final. Chegou no ponto final. Esse país aqui precisa ser passado a limpo com pessoas que hoje falam uma coisa e amanhã falam outra. Eu assisti, me desculpa, vereador Valtemar, que eu vou falar de uma deputada do PT, dando pau, porque não pagou, porque parcelou, porque não sei, mas se não tenho, como é que eu vou pagar? Aí o governo federal bloqueou o dinheiro, e aí os do PMDB não sabiam mais nem para que lado ir, disse, não, nós estamos aqui ajudando o governo federal, mas nós precisamos que o governo federal também ajude o Rio Grande do Sul. Então é uma coisa que está indo para um lado que não vai ter fim nunca. É por isso que eu digo que quando a gente faz uma coisa num mandato e no outro faz outra, ou um partido faz uma coisa hoje, depois quando assume faz outra, isso aqui é por isso que a política está perdendo prestígio. Eu, nesta casa aqui, nunca mudei de postura quanto a projetos. Às vezes dói votar a favor, por exemplo, na readequação do IPTU. Já tem discussões a nível nacional na questão do IPTU. É uma situação complicada que nós vamos enfrentar no futuro. Como é que a prefeitura vai fazer uma avaliação de um terreno que vale R$200 mil e depois faz uma avaliação? No IPTU está valendo 30 de valor venal. O tribunal, quando vem aí, vai ver. Então, nós temos que rever várias coisas. Agora, tem coisas que a gente é obrigado a ouvir. Eu ouvi tanta coisa na reforma política, que, gente do céu, reeleição, não reeleição. É tudo uma coisa que não tem explicação. A melhor coisa que tem é que o povo tem que escolher o seu representante. Mas tem gente que não escuta nunca o que o vereador faz, o que o deputado faz, o que o governo faz, e na hora de votar, vota em quem? Vota em quem? Talvez não sabe nem quem é. Esse que é o problema. Então, a verdade é que a política, ela está indo... ninguém quer mais ouvir falar em política, tudo vagabundo. Não é bem assim. Talvez nós mesmos, às vezes, aí fora... Você fala cada coisa, eu ouvi falar cada coisa, que isso denigre a imagem da área política. Ah, mas porque hoje eu estou fora, que se lasque quem está no governo. Não é bem assim. É a mesma coisa que a reeleição. Em certos pontos, se for começar a discutir o que era a eleição, você começa a dizer assim, não, mas eu tenho que ser a favor da reeleição. Porque aquele que se elegeu lá já diz lá que... Né, ah, fui eleito, agora não vou mais me reeleger, ou o Rio Grande do Sul tem uma situação de não reeleger ninguém. Ah, eu vou fazer o que eu tenho que fazer e eu vou embora, que se lasque os outros. Essa questão dos depósitos judiciais é verdade, não é dinheiro do governo, e vão botar a mão no resto. Mas eu gostaria também de falar, senhor presidente, da questão do Circuito dos Saberes. Eu estive lá. Eu acho que é uma coisa muito boa, já fizeram outras vezes. Tem que parabenizar realmente a Secretaria da Educação. E eu acho que a educação em Guaporé vai muito bem. Tomo muito bem na educação. Muita coisa tem que melhorar, claro, que cada vez a gente pressiona para que melhore mais. Né? Mas assim, ó, ainda nós temos... que vender em maio do seguinte. Cada um tem que fazer o que gosta. Eu faço política porque gosto. Se não gosta da política, não faça. Se não gosta de lecionar, não vá estudar para ser professor. Tem que ter vocação para aquilo que a gente gosta de fazer. Vocês acham que lá em Brasília está todo mundo lá porque gosta? No estado estão lá porque gostam? Talvez aqui também. Eu gosto. Agora, essa questão de reeleição, não reeleição, para o poder legislativo, para o executivo, é uma questão que eu deixo aberta e dizer o seguinte. Eu acho que cada um tem que saber que se amanhã for candidato, aquilo que você fez ontem dá resultado. O Moreta concorre a primeira vez, para minha felicidade, vejo ele aqui, achei que você não se elegia. Tá? Mas talvez o teu trabalho atrás foi um trabalho bom. Como os outros. Eu concorri a primeira vez, me elegi 6 vezes. Pois fiquei surpreso várias vezes. Então, assim, ó, eu não tenho problema nenhum. Se tem que botar uma lei que tem que ser 102 anos, três mandatos, 5 mandatos ou 1 mandato. Nós temos um deputado que tem 10 mandatos federais, 40 anos de deputado. Então, são questões que às vezes a gente tem que pensar aquilo que a gente fala e aquilo que a gente diz, porque amanhã vai dar um resultado lá. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Muita gente ficou fora, eu sei. Muito obrigado, senhor presidente, e quero desejar boa viagem ao nosso amigo Pato e levo um abraço aos nossos companheiros em Brasília, que Guaporé continua cada vez melhor de se viver. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem, vereador. Vereador Paulo Giraldi.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu também dizer ao colega Walter Mann que eu também sou solidário ao funcionalismo público, né? Sabemos da situação, né, que o governo enfrenta, mas também sabemos que o governo federal ele deixa um pouco a desejar, com o Rio Grande do Sul principalmente, quando você isenta vários países de dívidas, né, e você não isenta o seu estado, que faz parte da nação, da dívida do que o Rio Grande do Sul deve ao estado, que deve à União, que é uma dívida impagável, no meu ponto de vista, que são quase 90 bilhões. Então, eu acredito que o governo federal ele também teria que dar uma parcela de contribuição ao Rio Grande do Sul, né? Que sabemos de contratos que você não pagou, você não deposita, você tranca as contas do Estado. Mas dá para ser mudado isso, né? E se sensibilizar da parte também do governo federal ao nosso Estado. Ontem mesmo eu estive conversando com o Tenente Greff, né, e me solidarizando com ele, até porque eu, quando trabalhei em algumas empresas privadas, nós tivemos vários fatores, vários problemas em receber parcelado o salário. E é muito ruim porque a conta de luz, se você atrasa, paga juros, a conta de água, se você atrasa, paga juros, o mercado, dependendo do mercado, te cobra juros. É ruim isso, não adianta a gente dizer assim que é algo, porque é algo muito negativo, né? E ontem mesmo, hoje de manhã, ouvindo a Rádio Gaúcha, me surpreendeu a posição agora dos prefeitos da FAMURS, onde eles buscam o apoio da Assembleia Legislativa para o aumento do ICMS. Hoje a FAMURS está apoiando, todos os prefeitos apoiando, como estão apoiando, e eu sou contra, eu já me posicionei aqui, eu sou contra, apoiando a volta da CPMF. A FAMURS, que representa o quê? Representa todos os municípios, são prefeitos. É isso, né? Nós, como todos nós aqui somos, acredito, somos contra, né? Mas a FAMURS, e sabemos quando entidades fortes como a FAMURS elas tomam essa posição, sabemos que o resultado vai ser o governo. É o que vai dar, infelizmente, vai ser isso aí, né? Mas eu queria também, senhor presidente, registrar aqui, acredito que Guaporé perde muito com esse profissional não estando atuando em Guaporé, que é o Jorge Astolfi, mestre das bandas marciais, professor, onde no dia 29 e 30 de agosto, em Arroio do Sal, ele ganhou dois prêmios com o Colégio Santa Terezinha de Antagorda, onde participaram do concurso de bandas marciais do Litoral Norte, né? Primeiro lugar na categoria juvenil e terceiro lugar no pelotão de bandeiras, né? Então, deixar registrado que é um belo profissional, é uma pessoa competente e essa questão das bandas, eu acho que ele era uma pessoa em Guaporé. Todo mundo sabe que ele é do PMDB, independente do partido, é uma pessoa que agregava muita juventude, era uma pessoa que tinha facilidade, né, com os jovens gostavam muito dele, quem sabe de ver a possibilidade de retomar esse trabalho. Eu sei que eu conversava com ele, ele está com vários municípios, né, quem sabe de retomar esse trabalho em Guaporé, é importante pro município, pro município. Era isso, então, senhor presidente, desejar ao Mustafá uma boa viagem, né, e que traga novidades boas da capital federal. E um ótimo feriado a todos.
Muito bem, a palavra continua à disposição. Não havendo mais quem queira se manifestar, comunico aos senhores vereadores que a próxima sessão será às 19 horas do dia 14 de setembro, sendo que havia para tratar, em nome de Deus, dou por encerrada os trabalhos da presente sessão ordinária.